Falar para vocês, cara, ó, já faz um bom tempo que eu tenho pensado bastante sobre o tema universidades, né? Não só sobre o futuro, inteligência artificial, esse monte de coisa, mas assim, pensando no hoje, qual que é a serventia de uma universidade, se vale a pena, se não vale a pena, quando que vale, qual que vale, quando que não vale, e já matutei bastante. E, por enquanto, eu posso, pelo menos, chegar a uma conclusão dentre várias. Mas uma eu já tenho. E é a seguinte. Claramente, a grande maioria, a imensa maioria dos cursos universitários hoje já podem ser chamados do que eles realmente são. Que é golpe, cambalacho, estelionato, conto do vigário, fraude, embuste... falcatrua, malandragem, o nome que você quiser. A grande maioria. Assim, no mínimo, inúteis. No mínimo, inúteis. Então é disso que eu quero falar aqui, tecer os meus comentários e matizações gravado ao vivo, em áudio e vídeo, diretamente dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. Falar que o que me motivou, né, a falar disso especificamente hoje é que essa semana saiu uma notícia sensacional que eu acho que, assim, essa notícia resume boa parte disso que eu venho pensando e é uma notícia até triste porque ela vem da FAAP. E a FAAP é uma escola muito do meu coração. Eu não posso dizer que é minha alma mater, porque eu não concluí o curso de administração lá. Estudei 3-4 anos, eu estudei lá, mas bombei um semestre e tal. Não concluí o curso. Mas é muito do meu coração, porque eu gostava de a FAAP, moro do lado da FAAP ali. Na FAAP eu fiz grandes e grandes amigos. Né? Na FAAP eu conheci a minha melhor amiga e me casei com ela, que é a minha esposa hoje. Então, é uma escola que eu gosto muito. Achei boa a escola em seu momento. Mas a FAAP mandou uma essa semana aqui que eu preciso falar, que é o seguinte, ó, saiu no jornal Meio Mensagem, que é um veículo importante sobre mídia, sobre do mercado publicitário e tal, que diz o seguinte, como será a primeira faculdade de formação de influenciadores digitais? Essa é a notícia. Então vem aqui, ó, produção de vídeos curtos, fotografia e tratamentos de imagem, criação e produção de videocasts, cobertura ao vivo e transmissão de grandes eventos. Essas são algumas das disciplinas que estarão previstas na grade curricular do primeiro curso de graduação da FAAP, criado com proposta de formar influencers digitais. Apesar do formato já contar com diversos cursos de especialização e formação de produtores de conteúdo, esta é, segundo a FAAP, a primeira graduação do gênero criada no país. Parabéns, hein, Fer? Parabéns. Com duração de 4 anos, eu vou frisar aqui, se é que o meu tom já não frisou, com duração de 4 anos... O curso, que tem nome de Criação e Produção de Conteúdo, pretende formar creators, olha só, creators, e profissionais especializados para atuar na área de marketing de influência. O curso entra na grade da instituição de ensino a partir do ano que vem, 2024, e substituirá a graduação em rádio e TV, que fazia parte da universidade há muitos anos, né? A princípio, serão oferecidas 70 vagas. Segundo a FAAP, A criação da graduação, dessa graduação aí de influencers no país foi inspirada na Southeast Technical University, localizada na Irlanda, que oferece a formação universitária, tendo como base a expansão da economia e negócios gerados pela indústria dos criadores de conteúdo em todo o mundo. É muito fabuloso. Ó, o curso de produção e criação de conteúdo da FAAP visa capacitar os estudantes a produzirem conteúdos para diversos formatos e canais, desde vídeos curtos até clips e realities. Ao longo dos 4 anos de graduação, o curso pretende fornecer as habilidades para a construção e identificação de audiência digital multiplataforma, uso de inteligência artificial, produção de arte e cinegrafia, plástica sonora, produção de documentários, entre outras disciplinas. De acordo com a FAAP, os professores do curso serão profissionais de empresas como YouTube e TikTok, além de membros de emissoras de TV, produtoras, plataformas digitais e outros hubs de conteúdo. Ainda não foram divulgados nomes, componentes do qual eu quero me incluir. Eu quero ser professor. Sou ex-aluno, sou um produtor de conteúdo e influencer, além de jornalista e modelo fitness, então quero fazer parte. E aí no final vem a coisa maravilhosa. O site da FAAP informa ainda que a mensalidade da graduação será de R$5.000 por mês, tá? Fora as rematrículas, né? Cinco pau por mês. Eu vou falar, essa notícia me impactou bastante, porque ela me trouxe já, para eu já antecipar essa conclusão. Eu falei, eu não preciso pensar tanto, porque, cara, isso daqui... eu acho que o próximo passo, em breve, alguma outra faculdade, não vai ser a FAAP, vai uma outra faculdade, vai lançar o curso de OnlyFans. Eu acho que já cria. Se tem esse de influencers, faz aqui, curso, faculdade universitária de OnlyFans. Ué, ou uma pós, né? Para quem cursar esse da FAAP, tem o você tem o curso de especialização módulo OnlyFans. Porque dá para fazer, não é esse o espírito do curso? Então você bota no curso de OnlyFans, você bota quais os melhores ângulos das fotos, né? Os tipos de filmagem, que tipos, quais os ângulos, maquiagem. Interrogação, qual é a correta, casting, né? Você pode ensinar como é que faz o casting, quando e quem convidar para os seus videozinhos, né? A cenografia, estilos de cenografia, poderia ter um módulo na faculdade de OnlyFans, que seria o seguinte, estratégia de quanto mostrar nas fotos e vídeos e em qual tempo, porque rola esse timing, né? Você tem que começar mostrando só um pouquinho, e aí, para não perder audiências, vai mostrando mais. Né? Você vai mostrando mais coisa. Isso já existe na indústria pornográfica. Começa menina-menina, depois menina-menino, depois menina-menino fazendo anal, certo? Aí depois vai mais gente, gangbang e tal. Então, existe uma estratégia. Isso poderia ser ensinado na universidade. Porra, as formas de interação com os clientes OnlyFans, né? Que deve ficar os caras lá escrevendo, oh, oi, tudo bom, você é linda. Né? Tipo, acessórios, tipos de vibradores e o seu manuseio. Né? Pô, tem um monte de coisas, né? Pô, e algumas coisas poderia ser como atingir nichos de mercado, né? Você tem alguns tipos de nicho de mercado, como aproveitar a sua eventual gravidez para captar novos clientes de um nicho, de um fetiche. Então, eu acho que dá para fazer um curso de 4 anos, hein? Eu acho que dá para fazer um curso de 4 anos. Mas, enfim, voltando, vamos. Chega de brincadeiras, chega de gracejos. Vindo para a realidade, esse curso da FAAP vai custar para o papai R$250.000 em 4 anos, tá? Isso se não tomar bomba, hein? Se a filha ou o filho tomar bomba em alguns remédios, é mais. Mas se fizer tudo certinho, dá R$250.000. R$250.000 para isso. Imagina o desespero de um pai ou de uma mãe racional. O pai está lá, vem a filha, ou vem o fio, e fala assim, papai, eu já sei o que eu quero fazer de universidade. Eu vou fazer o curso de influencers na FAAP. Você imagina a tristeza e o desespero de um pai racional. Você imagina o desespero que dá? Então, assim, esse curso que a FAAP está lançando, assim, ele não revela tudo. Eu tenho mais queixas a fazer, tá? Eu tenho mais queixas. Mas ele revela muito do que a universidade... Que me leva a concluir que a universidade hoje é uma fraude. É, tem algumas coisas aqui, né? E lamento que seja a FAAP ali. Então... Eu acho que esse lançamento revela, por exemplo, primeiro, claramente, você tem vários cursos universitários, como esse, que eles são basicamente uma continuação da infância, né? É uma continuação da adolescência. É meio assim, eu quero continuar nesse status quo de criança que eu sou, de adolescente que eu sou, e vou jogar mais 4 anos para frente. Faz faculdade de videogame, cara. Não de design de videogames, de jogar videogames. E aí vão falar, não, existe um mercado, os e-sports, não sei. Então faz uma faculdade de 4 anos de videogame. Isso é uma extensão da infância e da adolescência, primeiro de tudo. Outra coisa, cara, e assim, sendo muito claro, isso é completamente desnecessário, cara. completamente desnecessário gastar 250 mil reais para aprender coisas. Tem de graça na internet, gente. Isso aí tem tudo de graça. Pega e faz. Vê lá como é que faz, vê no YouTube, tem 500 mil vídeos, ou mete a cara e faz e aprende. É ridículo alguém pagar essa grana para um negócio que é gratuito. É gratuito. Vai lá, vai na internet, tem tudo de graça. É só ver qual... Ah, você entra lá, qual a melhor câmera para fazer tal coisa? Como é que eu faço isso? Tem 500 mil vídeos. Simplesmente a pessoa vai lá e ela aprende sozinha. Tá? E eu estou usando esse, mas tem várias outras faculdades que é a mesma coisa. Hein? Várias outras. Mas usando essa da FAP aí como exemplo. Sim, o outro ponto que eu já falei, 4 anos? Precisa de 4 anos para aprender isso daí? Cara, isso aí vai para várias, né? Faculdade de turismo, faculdade de design gráfico que eu convido. Não precisa de 4 anos. Não precisa. É um monte de enrolação que tem lá. Isso é simplesmente para tomar dinheiro da galera, dos papais. Tomar dinheiro. Outra coisa específica dessa da FAP, desculpa, influencer não é profissão, gente. Não é profissão. E não é... você vai lembrar. Não, mas tem aquela mina que vai... Eu sei. Mas, assim, para 99,9% das pessoas, não é profissão. É igual jogador de futebol. É profissão para 1%. Ou menos disso. Para o resto, vai ficar lá falando, não dá em nada. Não é profissão. É um hobby. Ou é um me engana que eu gosto ali com os pais. Né? Não é que a FAP está preparando para o mercado. Nem isso. Não tem mercado de influência. Cara. Mercado de influência é meia dúzia. Os outros vão lá, engana, faz uns negócios, uma permutinha aqui, uma permutinha ali. Mas para a imensa maioria, é uma puta de uma barca furada, cara. Agora, eu acho que tem um ponto aqui que vale ressaltar. É que eu acho que eles foram muito espertos de colocar esse curso, porque, assim, esse curso de formação de influencers, ele cumpre... uma função bastante idiota da pessoa fazer uma faculdade mesmo ela sendo vagabunda, entendeu? Então a pessoa é vagal, a mina é vagal, o moleque é vagal. Os pais pressionam para fazer uma faculdade, aí, puta, cai como uma luva, bicho. Papai, mamãe, eu vou fazer curso de influencer. 4 anos, não, universidade. Aí tem a formatura com aqueles chapéuzinhos, aquelas roupas todas. Então o cara pode ser um vagabundo, né? E tem essa coisa de cumprir esse protocolo imbecil que existe de ter que fazer a faculdade. Então ele cumpre, né? Ele se sente bem, estou fazendo a faculdade, conta para os amiguinhos e tal. E, ao mesmo tempo, cumpre a função idiota dos pais poderem... Pais naná, né? Isso é pai naná, óbvio, né? Mas o pai naná poder falar para os outros, não, meu filho está numa faculdade. Ah, minha filha está cursando a FAAP. Ah, nossa, que legal, tal. Então, é muito... O produto é bom, cara. Eu acho genial. Eu acho que é um puta de um cambalacho, tá? Eu acho uma inutilidade. Eu acho uma fraude. Mas eu acho genial, porque eu acho que vai ter gente. Eu acho que vai ter gente fazendo isso daí. Então, então isso já exemplifica algumas coisas que me fazem chegar à conclusão de que quase todos os cursos universitários são golpe. Quase todos. Óbvio que eu estou tirando aí, hoje em dia, um curso de engenharia, né? Os tradicionais, né? Medicina, né? Tem outros cursos aí que são... A própria contabilidade, não sei se seriam 4 anos, mas, meu, é um negócio que tem as coisas mais técnicas, né? Mas ainda, vai saber no futuro. Mas, em geral, a universidade, eu acho que ela deveria cumprir seria um tripé, certo? Falando de OnlyFans, seria um tripé, onde um dos pés seria uma coisa que eu acho que está totalmente esquecida, que é a elevação intelectual do aluno, da aluna ou de alune, né? Que, pelo que eu vejo, eu não vivi isso, que eu não sou tão velho assim, mas... Vendo, lendo livros, séries e tal, você vê os comentários em filmes, a galera que ia para a universidade eram muito poucos que iam. Né? Era o doutor mesmo, a doutora, o doutor. Então, era um negócio onde se estudava também os negócios grego, tá ligado? Rolavam em todos os cursos, você tinha que ler os negócios de filosofia grega, os negócios romanos, porque partia-se do princípio que essa pessoa seria mais elevada. Né? Isso... está basicamente completamente abandonado pelas universidades. O segundo pé desse tripé é a preparação para o mercado de trabalho, que é uma coisa que virou completamente, basicamente parece que a única função da universidade é preparação para o mercado de trabalho, e aí entram várias fraudes aí. E um terceiro ponto da universidade, que é interessante, é o network, a sua rede de contatos que você vai desenvolver cursando essa faculdade. Então, para não ser injusto com esse curso da FAAP, eu acho duas coisas positivas aí. Eu acho, primeiro, eu tenho certeza que eles vão pegar bons professores. Isso eu não tenho a menor dúvida, que serão bons profissionais que vão estar dando esse curso aí, que eu acho inútil, mas acho que os professores vão ser bons. E eu acho que quem estiver lá vai fazer um bom network. Isso, a FAAP é realmente uma faculdade boa para isso, conhece bastante gente e tal. Agora, vale R$250 mil? Interrogação. Essa é a pergunta que eu te faço. Então, mas tem outras coisas. Eu falei que eu tinha mais reclamações. Tem outras coisas que eu acho bem zoadas das universidades que não são muito bem exemplificadas por esse curso de influencer. Essa faculdade, não é curso, é uma faculdade de influencer aí. Então, eu acho que eu tenho que mencionar. Que não é o caso da FAAP. Em primeiro lugar, todo mundo sabe, as faculdades lixo. É o golpe, a fraude da universidade lixo. Que é a grande maioria do que tem aí hoje. É a grande maioria dos cursos de faculdade é lixo, lixo. E eu estou falando, vocês sabem, Uni não sei o que lá, não sei o que lá. O que eu acho legal é que é tão lixo que eles, com a pandemia, eles se ligaram de falar assim, para que eu preciso ter um campus? Para que eu preciso alugar um prédio? Botar um monte de gente, faxineiro que tem que limpar. Bota um EAD lá, bota uma mensalidade de 200 pau, 300 pau e beleza. E vira aquele me engana que eu gosto. A pessoa finge lá que está estudando. É tipo o Flamengo da época do Vampeta. Ele finge que estuda, a faculdade finge que ensina, tal, tal, tal. No final desse parcelamento, a pessoa compra um diploma lá, parcelado em 48 vezes e maravilha, cara. Então, é isso a realidade. É um monte de coisa comprar. Isso quando o cara não desiste no meio, né? Então tem um monte aí. Outra coisa, não mencionei anteriormente o curso de Direito. O Direito, evidentemente, é uma faculdade importantíssima, né? Não é uma fraude. O curso, um bom curso de Direito, evidentemente, não é fraude, porque é um negócio que requer estudo, né? Para a pessoa entender as leis, não é um negócio. Agora, desculpa, pegando como um todo, assim, uma faculdade, um curso universitário, onde 90% das pessoas não consegue passar num teste básico, que é o crash do OAB, então, cara, estamos falando de golpe. Isso aí é uma fraude, cara. Então você pega a galera, milhares e milhares do Brasil estudam um troço que chega no final, 90% não passa num teste básico. E é óbvio que eu nunca fiz o exame da OAB, mas eu, na folha, quando era em papel, saía lá. Eu lia as perguntas. Eu olhava e falava, cara, eu não sei a resposta, mas eu imagino que alguém que estudou isso deveria saber essa resposta. Então é óbvio que isso aí, cara, é cambalacho, cara. É cambalacho. Se 90% não passa no teste, tá? É cambalacho. E outra coisa que me incomoda bastante, e eu tenho visto, eu sou muito impactado por isso, porque vem as propagandas para mim, são cursos de graduação e de pós-graduação Celebrity Edition. Igual os reality shows que tem, reality show Celebrity Edition, é curso de graduação e pós-graduação Celebrities. Tem vários, tá? Tem um que faz muita propaganda para mim é um curso da PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou te falar, o marketing online deles, fantástico, bonito o site, cara, puta negócio. Você vê que é o lance do marketing, nota 10. E é Celebrities que eles botam lá. Você vai ter aula com o Karnal, com a mulher lá do Shark Tank lá, Cris Arcângelo, né? Cristina Arcângelo. Aí tem o cara que escreveu o livro Inteligência Emocional. Esqueci o nome dele, acho que é Goleman. Pô, o Danny Kahneman, que é prêmio Nobel, pô, um dos maiores gênios aí da economia, da microeconomia e tal, que criou o ramo do comportamental, né? Esse cara é bom pra caralho. Ele é professor. Eu tô botando. Quem não tá vendo o vídeo, que é a imensa maioria, felizmente, tô botando umas aspas aqui, tá? Então eles colocam no site as fotinhos dos professores lá, um monte de celebridades lá. Um monte. Aí o cara fala: nossa, eu vou ter aula com o Danny Kahneman, eu vou ter aula com o Karnal, eu vou ter aula com o Karnal, que legal. Meu amigo, é tudo vídeo. Não tem interação com os caras, entendeu? Então é tipo aqueles masterclass lá. É um vídeo. É uns YouTube que você vai ficar vendo lá. Essa vai ser a tua faculdade. E aí vai ter algum assistente lá para aplicar a prova, imagino eu. E é isso que vai ser. Só para vocês entenderem, a graduação, eu entrei agora no site para ver. A graduação em marketing lá, universitário, tá? 4 anos. São 48 parcelas de R$380. Como é que pode ser bom um negócio? É óbvio que é um vídeo, cara. São vídeos do YouTube. Você vai ficar vendo lá os caras aqui. A celebridade, o cara felizão. Nossa, pai, eu estou tendo aula com o Danny Kahneman. Eu estou tendo aula com a Cristina Arcangelo. É muito trouxa, cara. Muito trouxa. Fazer isso lá. Imagina um curso universitário inteiro custa R$18 mil. Não existe isso. É óbvio que não tem como ser bom. Óbvio que eu não estou tirando o mérito dos professores. É óbvio que os caras que estão dando aula lá são bons. Mas se você não está lá, meu, você não pode fazer pergunta para o cara, eu prefiro comprar o livro do cara e eu leio. Eu não preciso da PUC para me fazer aula. Eu pego com o dinheiro de uma mensalidade e compro 3 livros dos caras. E estudo eu. Então, puta. Cara, aí tem o outro que eu vi, tem o MBA. Eu falei, deixa eu ver a pós-graduação aqui. MBA. Então já começa com um negócio que só para explicar, tem lá MBA em marketing, MBA em não sei o quê, MBA em marketing esportivo, MBA em recursos humanos. Só para avisar a todos vocês aí, não existe MBA em alguma coisa, tá? Não é um negócio, não existe, é uma invenção brasileira. Só para vocês saberem, tá? Isso é uma invenção brasileira. MBA é MBA. Master in Business Administration. Acabou. É um mestrado em administração de empresas. Isso é o que significa MBA. No Brasil, a galera começou a adaptar, pegando curso de especialização, que é diferente do MBA, e os caras chamam de MBA. Tá? Então, já aviso vocês que tem esse trambique aí. Mais um trambique que tem. O MBA dessa universidade, PUC do Rio Grande do Sul, Celebrity Edition, ele custa 24 parcelas de R$380. Então, um curso de MBA dos caras custa R$9 mil. Desculpa, como é que isso aí pode ser bom? Como é que isso tem alguma qualidade, cara? Com valor? O cara vai ver vídeos de YouTube e ele sai com MBAs? Cara, então, assim, você não tem nada. Você não tem o networking que eu mencionei antes, que é a coisa mais importante de um curso de MBA. É você estar num estágio da sua vida onde você está convivendo com pessoas que estão mais ou menos nessa pegada e você acaba aprendendo mais com os seus colegas do que com o próprio curso. Essa é a realidade. A maioria dos MBAs ou cursos de mestrado, pós-graduação, trabalham muito com estudo de caso, certo? Que é a metodologia de Harvard, lá o estudo de caso. Hoje, cara, você entra no YouTube, tem 300 mil estudos de caso. Eu adoro ver. Tem um que chama Modern MBA. Se você olhar aí no YouTube, põe Modern MBA. Eles fazem vários estudos de caso. São vídeos detalhados de 45 minutos, uma hora, com gráficos, com números. É estudo de caso. Você já tem de graça no YouTube. Então, aqui você está pagando, você não tem network. Né? Tudo aí online, vende. Completamente uma fraude. Eu acho que, para mim, é fraude. Eu não estou dizendo que o negócio seja fraudulento. Só é um negócio totalmente legalizado. Mas em termos da pessoa realmente aprender, eu acho fraude. Eu acho fraude. Então, isso é o mundo online. Tá? Então, só para dizer que toda essa galera do mundo online, para mim é uma puta, me engana que eu gosto, para fingir. A minha curiosidade é para ver até onde o mercado vai aceitar isso. Até onde o mercado, até quando o mercado vai aceitar esses diplomas como se valessem alguma coisa. Mas eu volto a falar disso já, porque eu quero, antes de falar disso, eu me organizei. Eu coloquei aqui uma estrutura com meia dúzia de palavras aqui, porque aqui tudo eu estou falando mais do mundo online, né? Mas aí a gente tem um mundo presencial. E no presencial, a gente tem um outro puta problema, que é que o jovem, ele entra feliz hoje, ele entra feliz e sai revoltado. Então, você manda teu filho feliz para a faculdade, 2 meses depois, ele é um comunista de boutique revoltado. Então, outro puta problema. Manda a menina lá, ela entra bonita e feliz e sai triste, comunista e feia. Tudo zoada. Então, esse é um outro problema. E aqui eu estou falando das que supostamente têm um nível de ensino bom, que principalmente são as públicas e as federais. Você manda a tua filha lá, ela sai revoltada com você. Toda zoada e questionando a sua sexualidade, a sua identidade, caralho. Porra, é um puta de um problema. Então a pessoa vai pra lá, não aprende porra nenhuma, sai militando, estuda um curso que não vai ter sucesso profissional nenhum, sociologia, os negócios lá, que não vai servir muita coisa na prática, a não ser ser professor de outros que vão estudar e vão ser professores, aquele ciclo, né? O cara estuda para virar professor, ensina um cara que vai ser professor. Então vai lá. E curso de história. Eu já falei aqui. Eu acho que a gente podia dar um stand-by de 30 anos em todas as universidades públicas de história, de filosofia, de sociologia. No privado você faz o que você quiser. Universidade privada, você pagando, pode estudar o que você quiser. Nas públicas, desculpa, já estamos coberto de gente. Já estamos coberto de sociólogo, de historiador e de filósofo. Já está coberto já. Então, eu acho que podia parar, porque já tem professor suficiente. Então, o cara entra lá, não aprende nada, sai, fica pobre. Aí, como é pobre, fica mais revoltado ainda, fica militando mais, aí fica mais pobre. Então, é um perigo. Essas universidades públicas, na sua grande maioria de cursos, é óbvio que se o cara vai fazer uma poli, é um bom negócio para o cara, né? O cara vai fazer um bom curso na Unicamp, é um bom... Agora, para a maioria das faculdades dentro dessas públicas aí, o cara é o fracasso total. Vai aprender nada, vai virar militante. Vai ser pobre eternamente. Então, inclusive, aproveitando o ensejo, que eu ia falar disso no buffet, mas eu, só tendo um update, eu falei no buffet passado que estavam as presidentas do MIT, de Harvard e da Universidade de Pensilvânia, que são todas Ivy League, tops lá dos Estados Unidos, e foram lá no Congresso. E elas só tinham que testemunhar se clamar pelo genocídio de judeus era considerado uma ofensa segundo e bullying, segundo a norma da faculdade, e elas responderam que depende, certo? Depende, depende, né? Então, essa semana, a presidenta da Penn, da Pensilvânia, pediu as contas, a outra, não sei, do MIT, lá está meio andando de lado, e a presidenta de Harvard, ela não pediu as contas, fez uma cartinha mais ou menos de desculpas lá, e o board de Harvard saiu ontem aí que ela vai continuar. E ela vai continuar. Ela está lá, essa mulher de Harvard, ela está lá basicamente porque ela é uma mulher negra e careca. Essa é a realidade. Ela só está lá porque é uma mulher negra e ainda tem um look meio careca com óculão. É só por isso. Eu não conhecia nada dessa mulher, tá? Mas agora que ela virou evidência, os caras foram puxar. É que nem esses caras aí, que nem aquela mulher. Lembra a cientista brasileira de Harvard? Lembra? Aquela cientista foi lá no Bial. Ou de Harvard. É a mesma coisa. Essa mulher aí, a presidenta atual de Harvard, pegaram os trabalhos. Ela nunca escreveu um livro. Presidente de Harvard, nunca escreveu um livro. Os artigos dela, a formação dela, é todas essas formações, tudo inventada. Relações raciais, né? é tudo essas faculdades, tudo inventada. E aí, os trabalhos dela, cheio de plágio, os caras pegaram lá, virou foco, os caras pegaram. Então, claramente, ela não tem a competência para estar lá. Tá? Ela está lá porque é negra e mulher. Isso é a realidade. E o mais engraçado é que é o seguinte, essas universidades... que estão, a preocupação número um deles é diversidade, inclusão, não sei o que lá, ESG e tal, né? Essa é a número um, e odiar judeu também, é uma prioridade deles. Eles falam, não, nós queremos uma presidenta negra, nós queremos isso, nós queremos uma presidenta negra. Aí eles colocam a presidenta negra. Aí eu viro e falo assim, ó, ela só está aí porque ela é mulher e negra. Ah, racista, machista. Não, vocês falaram, vocês iam colocar ali... É igual a vice-presidente do Biden. O Biden falou, eu quero uma mulher negra. E é negra mais ou menos, hein? Kamala Harris está mais para indiana. Está mais para indiana, bem mais para indiana. Quero uma mulher negra. Aí a galera fala, pô, ela só está aí porque é mulher e negra. Ah, não, não sei o quê, racista. Não, não é. Vocês falaram que esse era o critério. E agora o problema de Harvard é o seguinte, como é que manda embora essa mulher? Como é que você manda embora essa pessoa que entrou por causa desse motivo, que não deveria ser motivo para uma pessoa ser presidente ou presidenta de Harvard? Não tem menor gabarito para estar lá. Mas, enfim, esse era só um assunto à parte. Mas isso demonstra muito como é que está a vibe dessas faculdades. Estamos falando de Harvard, cara. Então, antes o cara vinha com um diploma de Harvard, o cara era empregado na hora, certo? Hoje em dia, cara, será que o mercado vai... Volto àquela questão que eu coloquei anteriormente. Até quando o mercado vai engolir essa galera, né? Sabendo que os caras não estão mais aprendendo, sai revoltado. O cara vai para Harvard, inclusive. Só aprende, fica o tempo todo militando lá. Ou é esse monte de faculdade online que não aprende porra nenhuma. Um monte de curso que não serve para nada. Até quando o mercado vai continuar assim? Então, eu não sei. Eu acho que já está rolando isso, né? Mas eu acho que, com o tempo, isso vai ficar muito mais. Eu acho que vai ficar muito mais. Eu te falo o exemplo aqui. Estúdios número 3. Cara, quando eu vou contratar alguém, eu quero que se foda a faculdade. Porque a gente contrata designer gráfico. Designer gráfico, eu tenho caras que fizeram faculdade e são muito bons e caras que não fizeram faculdade nenhuma e são muito bons. É uma coisa técnica. É uma coisa que o cara primeiro tem que levar jeito para o negócio e o segundo, se quiser, não precisa nem fazer a faculdade, bicho. É só ralar, tentar aprender, fuçar nas ferramentas e aprende. E aprende. Então, eu simplesmente ignoro a faculdade. Eu gosto de ver o portfólio, eu gosto de botar a pessoa para rodar aqui e ver como é que ela entrega. E falo do fundo do coração. Não é para só falar aqui porque eu estou fazendo podcast. Não é isso. Eu realmente não me importo. Eu boto a pessoa para trabalhar, eu vejo o que ela entrega. E mesmo quando eu estava trabalhando como headhunter, naquela época, hein, cara, estou falando de 15 anos atrás, a gente já se ligava animal nos diplominha meia-boca fajuto. Eu imagino que hoje em dia ainda mais. Esses puta cursinho pago de uma semana em Harvard, que o cara vai lá e bota, cursinho de uma semana, pode fazer o curso. Mas a gente sabe, o recrutador sabe, isso é tudo inventado, filho. Já vai lá, curso de liderança no MIT. Beleza, tá lá e tal. Mas não tem um puta valor. Você pagou e foi fazer um negócio. Ainda mais hoje que os caras fazem online. Então é uma puta máquina de fazer dinheiro. Você entende? Como que eu não vou achar que isso é um golpe? Como que eu não vou achar que toda essa infraestrutura é um puta de um embuste, um cambalacho? Que faz muito dinheiro, cara. Faz muito dinheiro. E agora, tem uma coisa que eu tenho que mencionar aqui, que é o seguinte, eu fiz o diagnóstico aqui, xinguei muitas coisas, certo? Mas eu não gosto, vocês sabem que eu gosto de apresentar soluções. Eu gosto de, pelo menos, dar uns pitacos para tentar soluções, né? Então, eu acho que tem as óbvias aí. Primeira, galera, parar com esse fetiche com universidade, principalmente de cursos que não tem necessidade, cursos que você pode aprender sozinho, desfetichizar a universidade. E muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas deveria focar em escola técnica. Aprender a fazer alguma porra. Aprende a fazer algo, né? Ter uma profissão. O Brasil seria muito melhor se a galera focasse muito mais em escola técnica do que em universidade. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, claramente, a gente já tem hoje, a pessoa pode se formar com cursos avulsos, gratuitos ou não, mas a própria pessoa vai formando a sua grade educacional e vai aprendendo a fazer alguma coisa. Então, imagina a galera que quer trabalhar com marketing digital, por exemplo, né? Especial. Cara, você não precisa fazer faculdade para isso, cara. Mete as caras lá, começa a aprender. No próprio Google tem uma porrada de curso, fora vários outros cursos que você acha, alguns gratuitos, alguns são pagos e tal. E você faz a tua formação, você está preparado para o mercado. Então, já tá, isso é um negócio que já está rolando. Mas um negócio que eu não vejo rolando, e eu acho que deveria fazer, estou cravando aqui que deveria ter, é um programa, as empresas terem realmente um programa de aprendiz. E eu não estou falando aqui de menor aprendiz. Não é menor aprendiz. É aprendiz. Tá? Que é como era antigamente para a imensa maioria das pessoas, que ninguém, quase ninguém ia para a faculdade. Então, o lance é o seguinte. Deixa eu dar um gole d'água, que eu preciso fazer uma pontuação. Eu preciso fazer uma matização sobre as universidades top. Que é o que eu entendo ser o mistério ou o segredo de Tostines das universidades top. Quem é jovem não sabe do que eu estou falando do segredo de Tostines, mas quem é velho que nem eu sabe, né? O mistério de Tostines. Aplicado às universidades top de linha, pergunto para você, as universidades top de linha são boas porque elas formam bem os jovens, isso se vê no mercado, ou são os jovens inteligentes e bons que fazem essa universidade ser top. Entendeu qual é o tostines do negócio? Porque eu acho que tem muito disso. Então, o legal de uma universidade que passa a ser considerada top é que a partir do momento que ela já tem esse rótulo, e ela pode ter realmente conquistado isso, ela já serve, ela já filtra os alunos, então ela vai ter dentro da universidade dela só jovens inteligentes e capazes. Esses jovens capazes, mesmo que as aulas não sejam muito assim, eles vão se dar bem no mercado porque são inteligentes, são muito acima da média. E aí é um ciclo da alegria para a universidade, a máquina de fazer dinheiro, porque não acaba. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui a Universidade de São Paulo, na USP, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, certo? Eu tenho amigos que já estudaram lá, tal, mas eu não conheço, evidentemente, o negócio. Mas eu imagino, será que a faculdade da USP de Direito, ela é boa porque os professores são fuderosos e têm uma puta metodologia de ensino tal, tal, tal? Ou pode ser que os alunos bons e inteligentes, pela fama, já escolhem essa faculdade do São Francisco, elas escolhem essa faculdade, e por conta disso eles performam melhor, e quando eles saem para o mercado, falam, pô, o cara é da USP. Mas não é, ela serve quase como um proxy. Ela serve para fazer um filtro dos alunos e não necessariamente ser uma ótima faculdade de ensino. Deu para entender a minha... o meu pensamento tostines aqui, e eu acho que rola isso pra caralho. Não estou falando especificamente da São Francisco, mas de várias outras podem ter também, mas eu acho que rola isso. Depois de um certo momento, o filtro dos alunos já faz a faculdade ser boa, e a fama no mercado continua. Tem uma outra história que eu quero falar, que eu acho que eu já contei no podcast alguma vez, mas quero repetir. Eu, por conta do CV para você, me convidaram para fazer um seminário lá na Poli, na Politécnica de Engenharia, lá da USP, sobre empregabilidade. E aí eu fui lá falar, lá no auditório deles, os alunos lá e tal. E aí eu comecei falando, o meu seminário, eu falei assim, cara, eu queria primeiro entender o que eu estou fazendo aqui. Por que eu tenho que estar numa faculdade como a Politécnica de São Paulo, a melhor faculdade de engenharia do Brasil, por que vocês estão preocupados com empregabilidade? E foi uma pergunta sincera, porque eu não entendi o que eu estou fazendo ali. Porque, para mim, era o seguinte, o cara se forma na Poli, o cara só vai escolher onde ele vai trabalhar. Ele vai escolher, as propostas vêm. E aí, conversando com a galera lá, eu entendi. Eu entendi qual é que é. Todos que estão ali estudando na Poli, eles conseguem... Não um, tem 10 opções de emprego para eles, mas é tudo em banco, cara. É banco, coisa de investimento, XP, todos esses negócios aí de banco, eles podem trabalhar em qualquer um desses. E muitos deles não querem, o cara quer ser engenheiro mecânico para trabalhar com isso. O cara está fazendo engenharia de produção, ele quer trabalhar com produção, e é aí que os caras não conseguiam, cara. É muito louco isso. Os caras não conseguiam emprego, mas tinha 500 ofertas de banco. E é por que eu estou contando essa historinha aí? Porque, claramente, e aí isso tudo é para eu argumentar o meu programa de aprendiz. Tá? Tanto o negócio do Tostines como essa historinha da Poli aí. As duas servem para embasar o porquê que eu acho que as empresas deveriam ter programa de aprendiz, repito, não menor aprendiz, aprendiz normal. Que pode ser menor ou não, tá? Mas eu não quero confundir com o que já existe, é um outro programa. Aprendiz da Alegria, tá? O meu vai chamar Aprendiz da Alegria. Vendo os caras da Poli e vendo esse pensamento do Tostines, eu imagino que uma parte enorme dos empregos, o cara só precisa do hardware da pessoa. Ele não precisa do software que foi instalado na faculdade. Então, pegando os caras da Poli, por que esses bancos todos estão contratando o cara que está saindo da Poli? Eles não estão contratando o cara pelo software que entrou na cabeça desse moleque em 4, 5 anos. Eles estão contratando o cara da Poli porque eles sabem que esse moleque é inteligente. Só por isso. Foda-se a engenharia que o cara estudou. Foda-se. Eles estão contratando porque sabe que se o moleque está ali, ele é bom. Né? E isso vale para caras que estudaram na USP física, talvez matemática e tal. Né? Mas estou pegando a Poli, que é o exemplo que eu vi. O banco não interessa. Ou seja, nós... pagadores de impostos, pagamos para o moleque estudar 4, 5 anos na Poli, não precisava, já podia ter ido direto para o banco como aprendiz. Entendeu onde eu quero chegar? Não precisa da faculdade. Não precisa ficar lá perdendo tempo para só começar a trabalhar com 24 anos de idade. Já vai direto da escola, meu. Se é para trabalhar em banco, os bancos de investimento, não precisa contratar o cara dali. Vai nas escolas, né? Pega o Enem lá da molecada, faz uns testes a mais deles lá, entrevista e contrata o cara direto da escola. Eu não sei quais são as escolas fuderosas aqui de São Paulo hoje. Na minha época era o Bandeirantes e depois veio o Vértice. É os únicos que eu sei, mas eu sei que tem outros. Em cada cidade do Brasil tem. Não precisa esperar o cara perder o tempo dele sendo engenheiro, sendo que ele nunca vai ser engenheiro. O cara vai trabalhar ou em banco ou em empresa. Pega essa galera que é inteligente pra caralho, que vai, pode ter outros gaps de personalidade, mas faz o teste de QI nos moleque, meu. Pega o Enem, o teste de QI e tal, e fala, não precisa fazer, já vem trabalhar aqui, já dá um salário pro cara, e o cara vai aprendendo no emprego. E tem um monte de profissões que o cara aprende no emprego. Não precisa fazer isso daí. Então, essa é a minha modesta proposta. Deve ter alguma lei que proíbe fazer isso, né? Deve ter alguma lei que proíbe fazer teste de QI nas pessoas. Mas é uma... Eu acho que seria um negócio muito interessante e que tiraria dinheiro de várias fraudes que tem aí no mercado, pouparia tempo e dinheiro das pessoas, seria menos enganação, mas enfim. Agora, sobre o futuro das universidades... sobre políticas públicas da universidade, eu tenho várias opiniões, tal, mas não vou dar pitaco agora, porque já estamos 40 minutos. Eu queria falar 15 minutos, já estou com 40. A única coisa que eu sei, para concluir isso daqui, é que hoje, se o meu filho, que eu não tenho, ou a minha filha, que eu não tenho, viesse para mim e falasse assim, pai, eu não quero fazer faculdade, eu acho que anos atrás, imaginando, seria, Couta, como que você não vai fazer faculdade? Que é isso, meu Deus? Eu juro para vocês, hoje em dia, o pai que escuta isso de um filho e uma filha, pode ser até que seja uma boa ideia. Aí você tem que perguntar, tá, mas o que você quer fazer? Porque eu acho que hoje, e a tendência, tem tantos outros caminhos para você chegar em outros lugares, que, cara, desculpa, não é uma coisa fundamental. E cada vez mais eu vejo, para mim, é golpe, fraude, cambalacho, embuste, trambique, conto do vigário, etc. Se você não concorda, parabéns, é o direito que você tem. As filiais estão aqui na descrição do episódio. Eu volto já com o PQC. Beijo, tchau.